Amigo ouvinte, estamos de volta ao nosso espaço das quintas-feiras reservado às atividades acadêmicas. Como ressaltamos recentemente, estamos vivendo um período no qual as Pontifícias Universidades Romanas, a cujas atividades dedicamos este espaço, estão com suas atividades suspensas por se tratar de período de férias acadêmicas. Queremos aproveitar este espaço acadêmico do nosso programa para voltar a tratar de um tema do qual nos ocupamos um ano atrás, um tema de grande atualidade e que diz respeito a algo que faz com que pertençamos a uma grande família de 230 milhões de pessoas, uma família espalhada na América, África, Ásia e Europa. Trata-se da língua portuguesa, que nos une a todos em torno dela, formando a família lusófona presente em quatro continentes. Pois bem, o aspecto particular do qual voltamos a tratar é o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que entrou em vigor em 1º de janeiro do ano passado. Acordo feito pelas nações da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ao voltarmos a tratar do assunto, à distância de um ano, nosso interesse é saber como este acordo está sendo aplicado pelos signatários, como está sendo aceito nos países lusófonos. Na realidade, esse acordo não é uma novidade, visto que representa um passo ulterior no longo processo de unificação da nossa língua. Por razão de tempo, considerando a brevidade do espaço, é claro que não podemos abordar o tema em questão de uma só vez. Por isso, vamos nos ater, nesta edição, a uma sua introdução, apresentando um pouco o quadro no qual esse acordo se insere. Os 8 países de língua portuguesa, Angola, com 17 milhões de habitantes, Brasil, 191 milhões, Cabo Verde, com 530 mil, Guiné-Bissau, com 1 milhão e 695 mil, Moçambique, com 21 milhões, Portugal, com 10 milhões e 600 mil, São Tomé e Príncipe, com 158 mil, e Timor-Leste, com 1 milhão, assinaram o novo acordo ortográfico da língua portuguesa com a finalidade de unificar a escrita do português. As academias de letras e os governos desses países, desde 1931, tentavam sem êxito o acordo. Para citar um exemplo, os países de língua espanhola, que são mais numerosos, fizeram, há muitos anos, um acordo para a unificação da grafia do espanhol. Do ponto de vista do dicionário, o espanhol é unificado no mundo inteiro. Vale lembrar que língua é convenção. Nessa longa história para assinar o acordo e unificar a nossa língua, de modo a que se possa fazer um dicionário válido para os 8 países que têm o português como língua oficial, existiu muito desacordo. O Brasil fez reformas unilaterais nas décadas de 30, 40 e 70 do século passado, que ampliaram ainda mais o fosso entre a língua falada no Brasil e em Portugal, dificultando a aprendizagem e correta utilização, sobretudo para o estrangeiro. Depois de décadas entre desejos, projetos e discussões, um acordo foi assinado em Lisboa, dia 16 de dezembro de 1990, pelo Brasil, assinou o ministro da Educação na época, Carlos Alberto Gomes Chiarelli. No que diz respeito ao acordo atual, cálculo estatístico indica que Portugal teve seu vocabulário modificado em cerca de 1,6% e o Brasil em torno de 0,5%. Portugal, sendo um país com mais tradição e mais longa história, fez e faz maior resistência à reforma do que o Brasil. Mas sobre essa resistência falaremos proximamente, quando retomaremos o tema para prosseguir traçando o quadro no qual o acordo se insere e suas implicações. Por hoje, uma última observação. O novo acordo diz respeito somente a uma parte da ortografia e, mesmo com a sua entrada em vigor em 1º de janeiro do ano passado, ainda é aceitável escrever com a grafia anterior, mas a partir de 1º de janeiro de 2013... todos os países de língua portuguesa terão que se adequar à nova grafia. Amigo ouvinte, por hoje nosso tempo já acabou, mas na próxima quinta-feira tem mais, se Deus quiser. A você um grande abraço e até lá!